Hegel.
Você está sintonizado na Rádio Cultura de Curitiba, AM 930. Fique com a gente. Em breve, muito mais informação e música de qualidade no seu dial.
Olá, estamos de volta aqui, refrescados, depois de uma chuva de vocal, sílabas, sons guturais, tapas no peito, apertadas no nariz.
Para... E outros barulhos mais.
Isso. Você sabe, Bárbara, que, por exemplo, os instrumentos musicais, os primeiros instrumentos musicais, eles foram desenvolvidos a partir para imitar a voz humana, né? Então você tem na Índia os principais instrumentos para fazer música clássica indiana, ou vamos dizer, música erudita, né? Música mais... ou a primeira música que surgiu lá na época, era instrumentos que imitavam o que a voz humana pode fazer, né? Como os glissandos.
Para imitar animais, talvez, também, né?
Também é. Pode ser. Mas na Índia, especificamente, era esse tipo, que a voz era o instrumento. A voz é o melhor instrumento, o mais perfeito, né?
Mais completo, né?
É, e a gente tem, assim, que a ideia de que... Por isso que eu fico na dúvida, música vocal e música instrumental. Mas na Índia existe existem umas formas musicais onde o cantor age como instrumento. Então ele está usando a voz, mas não é música vocal, é música instrumental. Porque ele está dando a...
Ele não está proferindo palavras, ele está emitindo sons.
Isso. E de vez em quando ele canta o nome das notas musicais que ele está cantando. E tem outras. Isso até tem umas histórias, ninguém sabe se são verdadeiras, que na Índia o Amir Khusro, que foi um dos grandes criadores de formas musicais na Índia, ele não sabia falar direito. Ele era, se não me engano, ele era do Irã, esse que está entrando em crenca, na época persa, né? E ele não sabia falar direito o Hindi, né? Então ele começou a... ele inventou uma palavra que se chamava Terena. Então ele cantava tudo que precisava cantar, ele cantava com essas sílabas. Então você não significa nada, significa sons das... Então você tem a voz como um instrumento musical, né? E aí você... Na Idade Média, na nossa ocidental, né? Canto gregoriano, toda aquela coisa lá, tudo assim, você vê que é a voz que é. A música instrumental só apareceu depois que os instrumentos musicais começaram a ter uma especificidade de produzir, afinar legal, ter a condição de afinar e ter tessitura, né, de grave e agudo, né, tessitura lá, a distância da corda mais, da nota mais grave, a nota mais aguda, suficiente para interpretar, fazer uma melodia, né? Você já tem isso na Grécia, você tem a lira, a harpa, que já faziam esse tipo de coisa, mas as músicas eram compostas e criadas para a voz humana. Os instrumentos só faziam
um
enfeite, no fundo, né? Mas hoje em dia você tem muitas cantoras e tem muitas coisas assim que fazem performance, né? De só vocal.
Sim.
Tem uma menina, eu esqueci o nome dela, isso é um defeito meu, que eu escutei ontem, ela, fiquei impressionado com ela. Ela deve ser daqueles países, lá, Praga, ou Macedônia, esses países assim, e ela... O trabalho dela com a voz é fantástico, né? Tem aquela outra americana, já vou lembrar o nome daqui a pouco, também, que faz um trabalho muito legal. E eles fazem coisas como a gente vai fazer agora. A gente vai pedir licença ao nosso grande amigo poeta Amarildo Anzolin.
Salve, Amarildo!
O Amarildo, se estiver vendo a gente, o livro dele...
Hospedaria de Cuidados Paliativos.
Isso. E a gente escolheu aqui duas coisas. A gente vai fazer uma coisa que eu pensei fazer com a Bárbara topa fazer. Nós vamos ler dois poemas ao mesmo tempo. Então, vamos dividir a cabeça. Então,
vamos.
Então vai lá. É mais ou menos a gente tem a mesma. Você vai ler um poema que se chama
Ausência.
E eu vou ler um poema que se chama Meta. Um, dois, três.
Não
quando
quero dedos dúvidas, ao invés dos pés mais tesos. No lugar das mãos vãos,
mundo,
no umbigo só um cinto,
era o assunto.
Um baço,
O horizonte era minha entranha.
Som reinas narinas.
Até hoje, sem a culpa move montanhas.
Sem essa
quando
gira
narciso,
de cabeça.
Se masturba,
sonhos,
até ainda não fazia
casos
curva.
No lugar dos olhos,
o sol não ardia,
nos pulmões,
não havia
em cada
inferno.
Dedo um cadeado,
meu patuá,
na boca
era
uma porta fechada,
externo.
Nas amígdalas,
na
medalhas,
não havia cadeiras.
Metralhadoras,
ainda não me sentia
nas pálpebras,
uma caveira,
palpite
sem luz,
no
cada
coração,
falso, espada,
que
juízo.
Nem tudo... Acabe
minha alma
em voz,
era o meu paraíso.
Que o olhar
minha
não se lance
caçada
em foz.
Não apontava certo.
Que o pé
quando
não
nasci,
seja a meta da distância.
Não tinha nada.
A metade
ministério,
entre tudo
grana,
e nada
na empurrada.
Ausência.
Do destino eu virei
ausência.
Meta.
Ficou bonzinho, ficou legal.
É que interessante.
Dá pra até fazer outro texto aí, Amarildo.
É aquele pianista canadense. Ele gravava, ele ia nos bares, no primeiro famoso canadense, os nomes, eu esqueci. Glenn Gould, pianista canadense, ele tinha um programa no rádio, então ele fazia o seguinte, ele ia em bares, levava um gravadorzinho, que ele tinha assim, cassete, daquela coisinha, e gravava as pessoas conversando, assim, né? E depois voltava na rádio, no estúdio, misturava tudo. E ficava misturando e depois jogava.
Mas você sabe
ar.
Que eu gosto muito disso?
É?
É uma brincadeira que eu faço. Eu não sei tocar direito violão. Eu uso pra procurar os acordes das coisas que eu tô escrevendo e musicando. Mas a minha principal pira, eu trabalho com Audacity, que é um software livre tosquíssimo também, né?
Sim, não
é
isso.
É colocar várias vozes misturadas e daí dali eu encontro outros sons.
Mas
que eu não tinha visto antes. Adoro fazer isso.
Outro dia eu vi uma foto de um rapaz que tem um estúdio. O estúdio assim tinha mais ou menos o tamanho de uma garagem, né? Ele devia ter ali teclados, sintetizadores, devia ter uns 20, 30. Você não via o chão, era só teclado. E eu dizia, nossa senhora, como esse cara tem instrumentos musicais. E daí eu fiquei pensando, puxa vida, o Ustad Alauddin Khan, que músico indiano, ele tinha dois instrumentos e ele fez muita coisa boa, bonita e é lembrado até hoje. Eu falei, pô, não é a quantidade de instrumentos nem a potência do teu software.
Depende da criatividade, né?
Sim.
Eu tenho uma amiga que eu amo muito, que passou muitos anos, fez a primeira formação musical dela aqui, hoje mora em Berlim, que é a Laura Mello. Já deve ter ouvido falar, a Laura trabalha só com música contemporânea.
Sim.
E a pira dela é essa, os sons. O que a gente fez antes aqui, eu tenho que mandar pra Laura ouvir. Que ela com certeza vai montar uma performance. Isso.
Pois
lá.
É, e mandar pra nós.
Claro.
E a gente bota aqui no rádio, porque aqui é a história. Você falou uma coisa com música contemporânea, né? Eu tenho trabalhado muito agora com música espontânea. Né?
Então,
a
é
faz...
tem tudo a ver com isso. Ela é uma performance.
Porque... Tanto a música espontânea como a música contemporânea, ela procura quebrar a forma, né?
Isso.
Aquela coisa. E não existe o vamos dizer assim, a coisa errada, né? Eu estava comentando aqui com outros convidados aqui, que quando você começa a aprender a tocar um instrumento musical, você fica com aquela preocupação de que você vai errar, que você fica nervoso porque vai errar, você fica nervoso, e você acaba não fazendo música.
Isso.
Você acaba... tentando não errar. Daí...
É que você fica seguindo aquele padrão, aquela métrica, quando existe um milhão de coisas no entorno, né? Som mesmo.
Eu lembro meu professor, quando eu comecei a trabalhar com música indiana, eu passei muito tempo sem tocar música nenhuma. Eu só fazia escala, tocava escala para cima, para baixo, para baixo, para cima, porque as escalas, as notas, tudo isso. Para mim, aí depois eu comecei a perceber que eu estava aprendendo a usar os sons que aquele instrumento produzia.
Sim.
A música era um resultado daquilo. Não é que aquele. Não é a música aqui, entendeu? Ao contrário.
Sim.
Ele me fez conhecer o som que o instrumento produz. Pra depois
a partir daí o próprio instrumento dizer a música que ele queria que fosse feita.
Mas não é que quando a gente é criança a gente aprende a falar, a balbuciar, aprende as sílabas, sons das, não entende, mas a gente começa a falar e começa a ver, não, deu certo. Se eu falar aquilo né? Então a gente também aprende sons antes do que a linguagem, né?
É.
Tanto é que o os antropólogos, o pessoal que está estudando isso, disse que o homem criou a música antes da linguagem. Porque ele tinha que se comunicar de algum jeito com onde ele vivia. Então ele tinha que fazer algum barulho, algum som para dizer, olha, eu estou aqui. Entende? Então ele não é música. É que quando a gente fala música hoje em dia,
provavelmente,
mas
um trejeito vocal que nem a gente brincou.
Depois isso virou linguagem.
É.
Mas antes era como uma coisa assim de você estar avisando, olha, eu tô aqui, entendeu? Isso. É, o nosso homem do tempo. 7 minutos. Então, uma outra questão. Eu vou fazer assim.
As perguntas inimagináveis de Ângeles Manhoto.
Não é que a gente vai num concerto, a gente vai assistir uma apresentação de um músico, a gente vai no cinema ver um filme, a gente vai no teatro. Por falar nisso, eu fui ver A Vida Invisível. Não percam, é fantástico. Já assistiu?
Não.
Não perca, por favor. É alguma coisa assim fora do comum. O filme é lindo e a história é bacana. Mas, voltando, eu tive uma experiência muito legal nesse filme. Agora, você já foi em algum lugar onde você não teve experiência nenhuma?
Olha...
Foi uma experiência.
É, o fato de você não ter experiência nenhuma também é.
Essa
eu tenho
questão.
Uma tendência contemplativa. Então, se eu estou num ambiente que não me agrega valor no âmbito de raciocínio, de pensamento, automaticamente eu entro no modo contemplativo.
Sim.
Eu fico respirando, observando as pessoas. É que eu me dou muito bem comigo, sabe, Anjo?
Você é aquela pessoa que sozinha está muito bem acompanhada.
Então, na verdade, não me dá nenhuma dificuldade, né? Às vezes, lógico, eu queria estar fazendo outra coisa quando você está num momento de não experiência. Né? Acontece isso com muita frequência hoje em dia. Pelo menos, talvez seja porque eu tenho um trabalho formal e às vezes você está numa situação que você é obrigado a ouvir, né?
Sim.
Mas nesse momento não necessariamente eu estou ouvindo.
Ah, você falou uma coisa uma vez, a gente fez um concerto, que deu um concerto, eu sempre falo com as pessoas depois, perguntando, alguém quer falar alguma coisa, o que sentiu, e o menino falou assim, um rapazinho falou, sabe que eu não vou conseguir dizer para você o que eu pensei durante, porque eu não acredito que a gente consiga pensar e sentir ao mesmo tempo.
Será? Quantos anos tinha esse menino?
Ele era novinho.
Era uma criança.
Não, criança não, era assim, jovem, né?
Um jovem.
Então eu fiquei pensando, quer dizer, enquanto você está...
Será que a gente consegue não pensar?
Enquanto você está sentindo alguma coisa, você não pensa, a gente não pensa enquanto a gente sente? Eu vou pegar o violão ali.
Eu costumo sentir e pensar ao mesmo tempo, não vejo dificuldade nisso. Mas talvez eu não seja um parâmetro.
Vamos estudar você, então.
É. Não sou. Pra você ter uma ideia, falando do aspecto do cuidado com o corpo, aquela coisa que sempre tem aquela visão que a mulher é sempre mais exagerada do que o homem nisso, né? Sabe qual foi a última vez que eu fiz minha unha? Foi quando eu casei a primeira vez, em 2002. Então faça a conta. Faz 18 anos que eu não faço unha. Então por isso que eu acho que eu não sou um parâmetro exatamente, Bruno. Como... Até como mulher mesmo. Eu sou mulher, mas eu ajo às vezes como uma ogra, como eu já disse.
Você tem ruído unha todo esse tempo?
Não.
Não, você corta.
Eu corto, empurro a cutícula para trás. Eu ando com a unha curta porque eu sou uma digitadora nata, né? Digito muitas páginas ao longo do dia. Então, não conseguiria ter unha comprida que nem a sua. Nas rusgas.
derretendo no espelho.
Diz que a gente não acaba quando tá fim, né?
É. É uma experiência.
É, a forma não tem, né?
Não tem,
enfim.
É. Mas isso que é legal. Precisa ter forma, sempre. Por quê?
O sapato precisa.
Ah, não. Nós estamos falando de música.
Sim. Ah, sim. Não, precisa. Senão não vende.
Ah, pois é. Senão... Cadê aquela caneta azul que você tinha aqui?
Caneta azul. Ah, caneta azul. É. Não, eu também acho que não tem que ter forma, não precisa de forma, mas... É...
Não, mas você tem razão. Aliás, você conhece alguma das músicas que estão nas paradas?
Não.
Eu também não, cara. Será que a gente tem sorte ou a gente está por fora?
Eu acho que nós estamos com sorte. Não sei, é gosto, né?
Ah,
eu ouvi falar que gosto se discute. Deixa eu guardar o...
Na verdade, eu acho que vai estar além do gosto. Eu acho que tem a ver com uma questão de carência na educação auditiva. Eu cresci, por exemplo, o nome do meu cachorro é Bandite. Eu cresci ouvindo, assistindo aqueles desenhos super loucos, né?
Americanos?
É, mas tinha uma orquestra.
Bandite
genial,
era do Johnny Quest, né?
Isso. Né? Então, eu acho que eu fui educada para gostar de outros tipos de som que não aquela da caneta azul que você tinha me emprestado.
Qual da caneta azul? Hã? Luciano, intervalo? Então vamos no intervalo, depois a gente volta aí.
Não fujam.
Você está ouvindo Rádio Cultura 930 AM.